Bem, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, temos dois longos dias de trabalho com uma audição regimental e quatro audições extraordinárias a requerimento de vários grupos parlamentares e começamos agora na primeira audição, que é a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre, e cito, a inoperância da CAGER e as declarações do seu Presidente em sede de audição parlamentar. É um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e a audição acontecerá com uma grelha em que o Grupo Parlamentar requerente, neste caso o Grupo Parlamentar do PSD, terá 3 minutos para fazer a apresentação do requerimento. O Sr. Ministro, ou quem o Sr. Ministro entender, terá 10 minutos para fazer a intervenção inicial. Cada grupo parlamentar terá até 4 minutos para fazer a sua intervenção e os deputados únicos têm até 3 minutos, caso entendam fazer a intervenção. E, por fim, há uma resposta global por parte do Sr. Ministro ou de alguém da sua equipa, até 15 minutos. Sendo assim, eu gostava de apelar aos senhores deputados pelo cumprimento do tempo. Vamos ter uma tarde muito longa, porque depois ainda vamos ter a audição regimental. Por isso, eu serei gentil, mas serei incisivo, se pode ser gentil e incisivo ao mesmo tempo, para o cumprimento do tempo. Então, convido o Grupo Parlamentar do PSD a fazer a apresentação. O Sr. Deputado Salvador Bruno Coimbra tem a palavra.
Muito obrigado pela gentileza, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecer a vossa vinda para prestar então esclarecimentos a pedido do PSD. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tutela diversas áreas muito importantes para o nosso país. Algumas delas não estão a correr particularmente bem, isso nós já temos falado aqui várias vezes, mas há um setor, o setor dos resíduos, que gera especial preocupação, quer pela relevância que tem, quer pela preocupante situação de desnorte que se chegou. São os fracos desempenhos, é o incumprimento generalizado de metas, é até um quadro de degradação das instituições que regem o funcionamento deste setor. E nós chegámos a uma situação em que já não basta estar a fazer meia-culpa e a dizer que as coisas não estão a correr bem. Há problemas e é preciso agir e tomar medidas. O Sr. Ministro já por várias vezes reconheceu que há algum insucesso nesta área, inclusivamente nas últimas audições que aqui tivemos. Na regimental de novembro, o Sr. Ministro dizia que não valia a pena estar a branquear os atrasos. Na de março, dizia que temos uma taxa de resíduos de aterro da qual não nos orgulhamos. Nas notícias em fevereiro, dizia ao Expresso estarmos com metas bastante longe dos objetivos. Em abril, reiterava publicamente tudo isso. Eu, Sr. Ministro, isto já, assim, já não é política, é via sacra. Todos os meses já há uma penitência e a verdade é que é preciso ir dar o passo seguinte. Enquanto nós vamos chorando, a verdade é que há aqui coisas que estão a demorar demais. O PSD 2030, como sabe, esteve um ano parado após consulta pública. A deposição de resíduos urbanos em aterro continua nos 56%, quando nós temos uma meta de 10% para cumprir já em 2035. Os níveis de recolha seletiva e de reciclagem são claramente insuficientes. E o tempo passa, não se vê solução. E a verdade é que isto preocupa. Preocupa as pessoas, preocupa os agentes do setor e preocupa os deputados nesta comissão. Os deputados desta comissão que há 2 anos, com este diagnóstico já, conduziram aqui um conjunto de audições, tendo o Ministério à data prometido mudanças e melhorias, porque havia muito a melhorar. Este ano, a requerimento do PSD e até do Partido Socialista, voltámos a ouvir as mesmas entidades e qual é o espanto? O panorama é ainda pior. A última audição desse grupo de audições foi com o Presidente da Comissão de Acompanhamento de Gestão de Resíduos e nós nem queríamos acreditar naquilo que estávamos a ouvir, Sr. Ministro. Era o caos absoluto. Atrasos sucessivos nos procedimentos, longos períodos de inatividade, cálculo de compensações por fazer, falta de condições logísticas e institucionais, várias críticas ao Sr. Ministro e à tutela. Aliás, eu diria que aquilo foi uma audição que foi um descrédito total até para a própria instituição.
O doutor João Simão Pires assumiu e reconheceu tudo isto e, entre outras coisas, disse que não tinha sido para esse papel que tinha sido convidado, que ministros e secretários de Estado lhe faltaram à palavra no que diz respeito à aquisição de ferramentas informáticas fundamentais, que não se cobra a taxa Cager porque depois não se consegue gastar esse dinheiro, que a Cager funciona com um presidente em part-time e sem recursos, e veja só, Sr. Ministro, que se ele perdesse o seu computador portátil, se perdia o sistema de compensação entre as entidades gestoras em Portugal.
E para terminar, Sr. Deputado.
Nós chamámo-lo aqui, Sr. Ministro, porque precisamos saber o que é isto. O que é isto? A Cager deveria ser um instrumento útil, deveria contribuir para um bom funcionamento do setor. Estas declarações denunciam que este órgão não funciona, que não cumpre a sua missão e que o Governo também não está a cumprir a sua. Resta saber se por si isto está bem assim ou se vai assumir responsabilidades e se vai fazer algo. E para concluir, Sr. Presidente, nós sabemos que já houve alterações, que já houve aqui avanços. O diário da Cager passou a ser atualizado desde que nós metemos este requerimento. O próprio Governo reuniu, através do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, para fazer um ponto de situação dos trabalhos da Cager e de perspectivas futuras. E nós queremos mesmo saber é se vai mudar algo, se tem confiança no atual Presidente, se pretende manter esta inoperância ou se pretende reformar a Cager, e se pretende reformar a Cager, como e quando é que o vai fazer, porque nós de facto não podemos continuar a alimentar em sucessos, temos de agir. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra então agora ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática para uma intervenção até 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Bruno Coimbra pelo requerimento. Esta audição surge depois de uma série de audições e visitas ao terreno por parte desta Comissão, relacionadas com o tema dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Posteriormente, em audição realizada ao Presidente da Cager, foram levantadas algumas preocupações relativamente ao funcionamento desta entidade. Gostaria, portanto, de começar a minha intervenção por abordar o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e, posteriormente, abordar o tema da Cager. Em primeiro lugar, o Governo reconhece a necessidade de melhorar o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos e Equipamentos Eletrónicos e Elétricos. Os resíduos elétricos e eletrónicos constituem um dos fluxos mais rápidos de crescimento na União Europeia. Em 2020, apenas 3 Estados-membros cumpriam a meta comunitária, tendo a própria União Europeia já suscitado a necessidade de revisão da diretiva. Portugal tem metas muito ambiciosas para cumprir e ainda estamos muito longe, como o Sr. Deputado há pouco referiu. O aumento do consumo, o progresso tecnológico e a digitalização colocaram grandes desafios para os próximos anos. A Comissão Europeia encontra-se a trabalhar com os Estados-membros no sentido de ultrapassar algumas das questões classificadas como problemáticas, tais como a questão do cálculo da meta face ao aumento exponencial do consumo de equipamentos elétricos e eletrónicos, os free ridings, entre outros, com o objetivo de promover uma nova abordagem. Apesar disso, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática está empenhado desde já em avançar com novas medidas com o objetivo de aumentar a eficácia e eficiência deste fluxo. Nesse sentido, estamos a preparar um despacho que será publicado no segundo semestre, que estabelece valores de contrapartida a atribuir aos SEGRUs e que prevê a definição dos requisitos de qualidade associados à retoma dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos para a indústria recicladora. Implementaremos um novo grau de exigência e escrutínio nas novas licenças para as entidades de fluxos específicos a partir de 2024. Reforçaremos nas novas licenças as metas de recuperação de substâncias perigosas. Aplicaremos critérios exigentes de transparência, igualdade e concorrência no concurso realizado pelas entidades gestoras, seja na constituição de centros de receção, seja nos contratos para tratamento destes resíduos, através da validação dos respectivos procedimentos concursais. Na nova proposta do Regime Geral de Gestão de Resíduos, que também estamos prestes a terminar, reformularemos a taxa de gestão de resíduos aplicada às entidades gestoras de fluxos específicos, com o objetivo de uma modulação mais incentivadora do cumprimento das metas, e implementaremos um modelo de incentivo à entrega de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Relativamente ao segundo tema, Cager, gostaria de começar por dizer que concordamos com o Presidente da Cager quando diz que a entidade que preside não está a corresponder aos objetivos para os quais foi constituída. Hoje, a experiência demonstra que a Cager e a forma como foi pensada e delineada enquanto entidade de apoio técnico está desadequada para responder às necessidades que o SIGRE coloca. De facto, a realidade demonstra que precisamos de uma entidade que tenha um desenho jurídico capaz de garantir a definição, regulamentação e supervisão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens. Reconhecemos que o facto da CAGER depender de uma receita cobrada às entidades gestoras e de recursos logísticos e técnicos da APA e a total concentração na figura do Presidente não tem possibilitado a estabilidade e a capacidade de afirmação que são necessárias para a plena prossecução das tarefas que lhe foram atribuídas. Compreendemos que essas limitações da entidade se têm refletido no setor pela ausência de uma regulação forte e com poderes acrescidos, promotor de eficiência e justiça no sistema. Houve efetivamente atraso nas compensações. Este atraso deveu-se à litigância que ocorreu quando a CAGER, tendo sido constituída, arguída em vários processos por discordância das entidades gestoras com o modelo utilizado na compensação, e isso começou a inibir a própria CAGER de atuar. Há problemas estruturais da entidade que, a bem do sistema, devem ser colmatados e ultrapassados. Por isso, nós vamos propor, também neste segundo semestre, um novo modelo que atribui parte da competência da CAGER à ERSAR no que diz respeito à gestão de fluxos específicos de resíduos urbanos, tornando-a num regulador com poder sancionatório também nestes fluxos, com competência para determinar as cotas de alocação e valores de compensação, bem como a determinação dos valores de contrapartida dos sistemas integrados de gestão de resíduos de embalagens ao sistema de gestão de resíduos urbanos. A ERSAR é a entidade que reconhece os valores considerados na tarifa de tratamento, passando com esta mudança também a determinar os valores de contrapartida entre o sistema de gestão de resíduos de embalagens aos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Por isso consideramos que assumir estas competências pela ERSAR faz sentido na medida em que são questões diretamente relacionadas com a atividade operacional e financeira dos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Com o novo modelo em cima da mesa, a definição do mecanismo de compensação do sistema de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos será recomendada pela CAGER, mas aplicada pela APA, enquanto entidade da administração pública, como a figura jurídica robustecida para fazer cumprir essa definição. Ou seja, a CAGER passa a ser um organismo que recomenda e a APA passa a ser a entidade que aplica as recomendações. Além disso, na nova alteração ao Unilex, passaremos a exigir uma caução prévia às entidades gestoras a ser entregue à APA, fazendo com que o mecanismo de compensação fique assegurado independentemente da litigância quanto à decisão. Lamentamos as várias questões que foram colocadas na audição relativamente ao funcionamento da CAGER. Não nos revemos, naturalmente, nomeadamente nas dificuldades que foram referidas. Lamentamos que algumas delas não tenham sido conhecimento da tutela. Dito isto, como disse, e muito bem, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, está na altura de virar a página. Bruno de Coimbra, peço desculpa. Virar a página.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora à ronda de intervenções e começo por convidar o Sr. Deputado Nelson Brito para uma intervenção até 4 minutos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bem, uma nota prévia, desde logo, é que sempre que assumimos um novo compromisso em matéria de descarbonização, redução de gases de efeito de estufa, isso implica um compromisso sério e um planeamento em diferentes setores da economia portuguesa. Seja indústria, produção de energia, transporte e, neste caso particular, a produção de resíduos. É sem dúvida uma área decisiva, onde o paradigma da valorização e da introdução do conceito de circularidade das matérias assume um papel na economia nacional e europeia. Os resíduos elétricos e eletrónicos são uma fonte enorme de matéria-prima que pode entrar na produção de novas matérias, mas acima de tudo, o que se garante que muitas dessas matérias não acabem em destinos incorretos, como os fornos de cimenteiras altamente prejudiciais aos ecossistemas e à saúde pública. Portugal, que tem uma meta que tem vindo a falhar em relação ao tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos, situada num objetivo de 105%, e quando sabemos que temos uma taxa de grosso modo na ordem dos 32%, de acordo com os valores comunicados pela APA. Desde logo, a primeira pergunta é: o que vai o Governo fazer para, concretamente, nas áreas dos resíduos elétricos e eletrónicos, melhorar o cumprimento das metas? Podem estas metas ser revistas no âmbito da diretiva europeia? Por outro lado, Sr. Ministro, atendendo que tem um passado de preocupação e sensibilidade com o aproveitamento dos resíduos e reconhecendo o potencial enorme da economia circular, mais concretamente com a indústria do reaproveitamento dos resíduos elétricos e eletrónicos, que medidas podemos esperar para dinamizar esta indústria? Como podemos melhorar o desempenho da trilogia do sistema retalho consumidores, consumidores sistema de recolha e sistema de recolha entidades gestoras?
E agora, admitindo que a CAGER não está a corresponder com as suas funções e objetivos para os quais foi constituída, apoiando-me até inclusive no diagnóstico aqui traçado pelo seu Presidente em audição de 9 de maio de 2023, e já aqui referido, onde referiu nomeadamente a falta de recursos para assegurar o seu devido funcionamento, a não existência da plataforma informática, o não cumprimento do prazo de reuniões ordinárias semestrais, o não cumprimento na altura da publicação dos diários da CAGER, o atraso da alocação das compensações, a não cobrança da taxa CAGER nos últimos anos, entre outras. Pergunto: o Sr. Presidente da CAGER alguma vez sugeriu à tutela, ao seu Ministro, melhorias para o funcionamento deste órgão? E sem resposta, mas quase que me apetecia comentar também, é que se, com todas estas faltas, alguma vez o Sr. Presidente da CAGER será pensado em demitir. Ainda de referir que sempre que existe um incumprimento por parte das entidades gestoras, a penalização é feita através de um aumento de mais 30% sobre um valor da TGR que é de 7,5 euros. Valor extremamente baixo face ao valor dos serviços de recolha. O crime compensa, é caso para dizer. Este é um dos valores que deve ser revisto. É que quando não se cumpre as metas, o valor da coima por incumprimento é, como se viu, extremamente baixo. E, por fim, existe, como sabemos, um mecanismo de alocação e compensação com fragilidades que resulta da falta de garantias do regulador ao funcionamento do fluxo financeiro do SIGRE em caso de incumprimento entre as entidades gestoras. Ora, sabendo que existe uma série de litigâncias entre estas entidades e em que as entidades estão que menos recolhem devem compensar financeiramente as que mais recolhem, pergunto: o que está a ser feito para melhorar a eficácia do mecanismo, nomeadamente na violação entre as entidades gestoras? E deixar uma última pergunta, até muitas das vezes já feita por o setor, é se devemos adotar a constituição de um título executivo especial, precisamente como garantia ao incumprimento por parte dessas entidades gestoras. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu agradeço, obviamente, as explicações que aqui nos deixou. Embora lhe deva dizer que reiteramos, obviamente, a preocupação com todo o processo que nos trouxe até aqui e com esta forma um bocadinho complacente com que o Governo permitiu que as coisas se deteriorassem a este nível, tendo que haver uma audição na Assembleia da República, um requerimento do PSD, para que o Governo de facto se debruçasse e dissesse: vamos virar a página, seguir em frente e fazer alterações de fundo nestes procedimentos. E vamos de facto virar a página e seguir em frente, mas é preciso perceber como é que isto foi possível. Eu gostava de perceber, Sr. Ministro, como é que o Governo compactuou durante anos com falhas na alocação das compensações, inclusivamente perante críticas das próprias entidades gestoras que se queixavam destes procedimentos. Existem atrasos de pelo menos 2 anos na alocação destas compensações, no fluxo dos resíduos elétricos e eletrónicos. Eu pergunto-lhe também quando é que prevê que haverá uma resolução para esta situação. E se é assim nos resíduos elétricos e eletrónicos, nós formos para o fluxo específico das embalagens, a situação acaba por ser igualmente grave. Nós ontem recebemos, esta Comissão recebeu inclusivamente um parecer da Sociedade Ponto Verde, que merece ser lido com atenção e que é absolutamente demolidor, Sr. Ministro. Eu tomei só umas notas, olha, sublinha a necessidade da revisão do mecanismo de alocação e compensação, dizendo que ele não funciona, que é ineficiente, que é inexecuível e que põe até em causa a eficiência e a sustentabilidade do sistema. Sublinha também a falta de clareza e de segurança jurídica da CAGER enquanto entidade, algo que o Sr. Ministro reconheceu, tanto que disse que idealizou agora um novo modelo para dar aqui alguma segurança jurídica também a tudo isto, mas também a incapacidade que tem revelado em cumprir a sua missão e mais, alerta para o risco real de violação de várias diretivas por parte do Estado português derivado desta incapacidade. Acusa ainda ao Presidente da CAGER de propiciar uma total desresponsabilização política e jurídica dos atos praticados, de não cumprir os requisitos estabelecidos na Diretiva Resíduos, de não cumprir os prazos para a efetivação dos apuramentos. E fala ainda das consequências para as entidades gestoras e das implicações do eventual bloqueio financeiro do SIG. Portanto, tudo isto tem que merecer uma grande atenção da sua parte, da parte do Ministério, porque é tudo grave demais. E eu gostava de perceber também como é que se aceita que este processo, com esta importância, tenha ficado na dependência do Presidente da CAGER, a quem claramente faltavam recursos para assegurar o devido funcionamento. O próprio disse-nos essa frase lapidar de se perdesse o computador
poderiam perder-se elementos de grande importância, dado que os backups para a APA eram raros. Eu não compreendo como é que isto possa ser aceitável. E gostava de perceber se o Presidente da CAGER, de facto, como disse aqui, pediu ao Governo a aquisição de ferramentas informáticas para poder dar resposta a esta competência de forma robusta e profissional, segundo as palavras do próprio, ele disse de forma robusta e profissional, porque é que o Governo não lhe deu esses meios que eram mais do que necessários. E depois mais, obviamente, porque a CAGER devia reunir, de facto, ordinariamente, de 6 em 6 meses, e, segundo o Presidente da CAGER, as reuniões deste órgão com competências consultivas eram um desperdício de tempo e de recursos, e por isso teve, também segundo as palavras do próprio, sem reunir 2 ou 3 anos. E, portanto, eu acredito que o Sr. Ministro não concorde com esta posição. Eu perguntava só como é que se pôde manter as coisas assim ao longo deste último ano, sabendo que as coisas não estavam a funcionar. E, para concluir, o Sr. Ministro já nos disse que, de facto, concorda com o Sr. Presidente da CAGER quando diz que esta entidade não está a corresponder aos objetivos para os quais foi constituída. O que eu lhe dizia era, o que eu lhe perguntava era se podemos esperar mudanças para além da CAGER, uma reforma mais de fundo do setor dos resíduos, porque de facto os problemas que nós estamos a ver que existem na CAGER e decorrentes do funcionamento da CAGER,
e
nós vemos
terminar,
muitas outras
deputado.
Coisas que temos escrutinado nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Até 4 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, agradecendo pela oportunidade de podermos esclarecer estas matérias e dizendo desde já que acompanhamos muitas das questões que aqui foram trazidas, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que gostaríamos de destacar também algumas questões que foram preocupantes no âmbito de todo o conjunto de audições, desde percebermos que, de parte quer das entidades gestoras, quer da parte das associações ambientais, há de facto em Portugal o problema da obsolescência programada, que faz com que realmente o volume de resíduos elétricos e eletrónicos que necessitam de um tratamento acabe por ser maior. Neste sentido, o Chega tinha apresentado uma proposta neste âmbito de podermos, à partida, quando o consumidor pretende adquirir algum equipamento elétrico ou eletrónico, ter à partida o conhecimento da sua durabilidade, portanto ter logo um prazo, à semelhança de outros, por exemplo, alimentos que consumimos. Foi uma proposta que foi chumbada pelo Partido Socialista, mas que na verdade foi elogiada quer pelas entidades, quer pelas associações que aqui ouvimos. Pergunto, tendo o Sr. Ministro muito mais poder que o Grupo Parlamentar do Chega, se estão disponíveis para trabalhar nessa matéria, para tentarmos também responsabilizar os produtores à partida e tentarmos colmatar estas falhas logo no início da origem do problema. Depois foi também evidente uma ausência de uma indústria nacional de reparação destes equipamentos, que poderia ser também fundamental num contexto de economia circular. Foi também dito, e acho que também reforçado aqui nesta audição, que os contribuintes neste momento estão a pagar algo que reverte para o ecovalor na aquisição dos produtos, que deveria de cobrir então o tratamento dos resíduos, mas aquilo que os dados nos dizem é que efetivamente esse tratamento não está a acontecer. Foi aqui também dito ser necessário uma reformulação da APA. Vemos agora o Sr. Ministro querer passar mais competências para a APA, mas as entidades gestoras denunciaram dificuldades no contacto, informação de habilitada e, portanto, neste sentido, será que a APA está nas condições de aplicar as recomendações, citando o Sr. Ministro? Vai haver alguma reestruturação, algum reforço de verbas, de meios, até de pessoas, porque pelos vistos também faltam recursos humanos? Percebemos também que ao longo de 3 anos a exportação de resíduos não foi contabilizada, isto parece-nos grave. Sabemos que há frações críticas que estão a ser exportadas para a Espanha, ou seja, estamos a perder algo que poderia trazer valor para Portugal e a dá-lo de mão beijada ao nosso país vizinho. E isto leva-me também a uma pergunta relativamente à soberania nacional. Sabemos que 90% do abastecimento de terras raras que estão presentes nestes equipamentos elétricos e eletrónicos são exportados pela China. Num contexto em que não temos qualquer tipo de capacidade nacional de ter uma economia circular, isto, até nas palavras do CEO da Eletrão, pode levar a possíveis instabilidades políticas daqui a uns anos, num contexto em que cada vez mais nos voltamos para os painéis fotovoltaicos, para os carros elétricos, para as baterias de lítio, para a tecnologia eólica, tecnologia que depende destas matérias, e, portanto, vamos de uma vez por todas apostar na soberania nacional, na soberania energética, e não ficarmos dependentes de países, por exemplo, como a China, com todos os problemas que isto nos traz. Dizer também que as licenças com as entidades gestoras foram renovadas em dezembro de 2022, apenas renovadas, sabendo que havia à partida já uma discrepância com as metas atingidas e, portanto, não percebemos como é que esta licença é meramente renovada, sem alterar qualquer tipo de contratualização e, portanto, acho que aqui numa expressão que já foi dita, estamos a premiar o demérito, a ausência de capacidade de resposta. Portanto, sabemos que vem um novo ciclo de licenças de 2024 a 2032. As próprias entidades gestoras pedem uma reavaliação do modelo de licenciamento. Perguntamos se há disponibilidade política para essas matérias. Mesmo para concluir, queria fazer apenas presente aquilo que também já foi dito. Parece-nos profundamente grave ouvir o Sr. Presidente da CAGER, mesmo para concluir, Sr. Presidente, dizer que desde 2017 que espera a plataforma informática para atualizar a gestão de dados, que é lamentável que o Sr. Presidente tenha que o fazer no seu computador, no seu laptop pessoal, correndo o risco até de perder estes dados que são nacionais, e perguntar o que é que tem a dizer perante as considerações do Sr. Presidente da CAGER, que diz que aquilo que a CAGER foi solicitada a ser é bastante diferente da sua intenção inicial do que agora está a acontecer. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. E na sua intervenção inicial, o Sr. Ministro referiu que estava a ser preparado por parte do Governo uma revisão da taxa associada aos resíduos, portanto, a taxa associada ao ecovalor. A minha pergunta é em que sentido é que vai essa revisão? Porque aquilo que nós temos assistido é que pagamos, enquanto consumidores, sempre que compramos um eletrodoméstico ou um produto eletrónico, pagamos essa taxa, mas o serviço que essa taxa deveria corresponder, que é o tratamento desse resíduo depois no final de vida do produto, esse serviço, em parte, não é cumprido, porque existem um conjunto de problemas que todos conhecemos e que levam a que essa taxa corresponda a um serviço que depois não é cumprido. A questão é se, ao aumentar essa taxa, aquilo que podemos é pagar mais por um serviço que continua a não ser cumprido. O problema é esse. E, portanto, aqui a dúvida é em que sentido é que vai esta alteração, se vai num sentido de aumentar a fiscalização, aumentar as coimas sobre aqueles que não cumprem com aquilo que é da sua obrigação, aí é uma coisa. Se é sobrecarregar os consumidores e colocar os consumidores a pagar por um serviço que se calhar não vai acontecer à mesma, então aí se calhar temos que pensar melhor, porque estamos a falar de um custo que se vai obviamente refletir sobre os preços que são pagos pelos consumidores. E portanto eu gostaria de saber, uma vez que anunciou essa intenção da alteração de revisão dessa taxa, em que sentido é que o Governo está a pensar fazer essa alteração. Depois, aqui em relação às questões da CAGER e da audição que tivemos e das respostas que o Sr. Ministro, entretanto, já deu, de facto, nós temos aqui mais um caso de como, no momento em que se fazem as privatizações, no caso da privatização do setor da gestão dos resíduos, diz-se sempre que vai haver grandes mecanismos de acompanhamento, comissões de acompanhamento, mecanismos que garantem a transparência de todo o processo. Mas depois, afinal, vemos que estes mecanismos, afinal, não funcionam e não cumprem com essas obrigações de transparência no mercado. É um bocadinho o exemplo que temos aqui na CAGER, uma entidade que não tem funcionários, não reúne durante períodos superiores a 2 anos, não tem um mail autónomo, não cobra a taxa que deveria cobrar, porque não tem despesas que justifiquem essa taxa. Portanto, é uma entidade que, na verdade, não existe, e foi isso que ficou aqui bem claro na audição que tivemos com o Presidente da CAGER. O Sr. Ministro anuncia um novo modelo. A questão é, que garantias é que nos dá que não vai ser a mesma coisa? Que garantias é que nos dá que será diferente e que esse novo modelo não corresponde também àquele que é o interesse de algumas destas entidades que são gestoras de resíduos e que são grupos económicos e que têm todo o interesse em poder moldar a forma como este sistema funciona de forma a aumentar os seus lucros? Disse também que nessa revisão do modelo haverá uma nova atribuição para a AERSAR. E eu, a propósito disso, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro sobre as atuais funções da ERSAR e perguntar-lhe muito especificamente se é ou não função da ERSAR recomendar ou impedir aumentos salariais nas empresas do setor. Porque, como sabe, está a haver um processo de luta em várias destas empresas, nomeadamente na Valor Sul, e a empresa, aquilo que diz aos trabalhadores nos processos negociais, é que não pode aumentar salários porque a ERSAR não lhe permite. E eu pergunto se isto é assim ou se é a empresa que está a usar falsamente esse argumento e se a ERSAR tem ou não qualquer tipo de competências para determinar salários. Isto é importante porque os trabalhadores da Valor Sul estão a lutar por melhorias nos seus salários e esta é a resposta que lhes é dada e, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro aqui confirmasse que não é competência da ERSAR a definição dos salários dos trabalhadores do setor. E isto é importante ficar aqui esclarecido e seria importante se o Sr. Ministro pudesse confirmar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta intervenção que cumpriu exatamente o tempo. Eu agora gostava de dar a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, que tem até 3 minutos para fazer a sua apresentação ou as suas perguntas. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e também o Sr. Secretário de Estado. Em relação às perguntas relativamente à CAGER, já foram aqui colocadas, não irei repeti-las, mas de facto esta questão dos resíduos urbanos é preocupante. Portugal tem falhado algumas metas e de alguma maneira tem havido um subinvestimento na economia circular e nas cadeias específicas dos fluxos de resíduos. Aliás, esta é uma matéria que o Sr. Ministro sabe que nos é bastante cara, já tivemos a oportunidade de a discutir várias vezes, só que infelizmente as propostas que o PAN tem trazido a esta Assembleia da República têm sido reiteradamente rejeitadas pela força política que suporta o Governo, o que até muito nos espanto nos causa, tendo em conta aquilo que tem sido, de alguma forma, o diálogo em relação à prevenção da produção de resíduos, nomeadamente naquilo que acaba, pois, por ser uma espécie de falhanço crónica enunciado no que diz respeito à reciclagem de resíduos eletrónicos, as embalagens usadas e também para uso fitofarmacêutico, as pilhas, as baterias, tudo isso, na verdade, materiais que até têm valor e que poderiam acrescentar valor à economia circular e que estão a ser completamente desaproveitadas. Por outro lado, Sr. Ministro, também nos preocupa bastante o facto de o sistema de depósito de embalagens, o PERSU 2030, cuja consulta pública terminou há 1 ano e 2 meses e continuamos sem este plano estratégico ou ainda aquela que será a 9ª revisão do Unilex desde 2017. Portanto, não estamos a falar sequer, já é mal de si que o PERSU tenha tido a consulta pública fim há 1 ano, mas neste caso estamos a falar de um programa de 2017 e que depende, nomeadamente, da nova geração das licenças das entidades que vão gerir depois estes resíduos urbanos e a equipa também que será tutelada, que neste momento já está especulado que seja para 2024. Nós temos a compreensão que estes sistemas são temas complexos, mas a complexidade e cada ano de atraso está aqui a trazer-nos problemas, quer nos aterros, por um lado, quer nas metas que Portugal se comprometeu, e por isso gostaríamos de perceber até mesmo aquilo que há pouco o Sr. Ministro na sua exposição falou da questão da nova taxa e da revisão. Recentemente nós vimos um retrocesso que tinha sido até no caso dos sacos de plástico leves, que tinha até por acordo com o Governo e o PAN havido aqui uma moratória para a sua proibição e, no entanto, foi introduzida mais uma taxa. Contudo, aquilo que temos assistido é que, efetivamente, se no início esta taxa teve uma sensibilização, no momento aquilo que tem sido alertado, que têm sido os alertas, é que já não é suficiente para sensibilizar a população a não recorrer e sabemos que estes são, por exemplo, um dos resíduos que mais vão parar aos oceanos. O PAN deu entrada numa iniciativa aqui na Assembleia que visava precisamente que fosse criado um programa de incentivo aos sacos de plástico reutilizáveis e, pasme-se, foi rejeitada mais uma vez pelo PS. E por isso mesmo, tendo em conta, Sr. Ministro, gostaríamos de perceber o que é que está a pensar para travar, por um lado, a ascensão e a utilização sistemática dos sacos de plásticos leves, tendo em conta os impactos negativos, quer a nível terrestre, quer a nível marinho, e depois também como é que pretende, no domínio dos resíduos perigosos, que também importa aqui falar, nomeadamente, que são à data encaminhados para o CIRVER, o que é que também pretende fazer? Porque não basta falarmos dos recursos humanos, é preciso falar o que é que a montante vamos fazer para combater estes resíduos que são produzidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passo a palavra agora ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática para uma intervenção até 15 minutos e, se entender, partilhar, depois diga-me que eu passarei a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua autorização, partilharei então a resposta com o Sr. Secretário de Estado. Procurei na intervenção inicial dar nota não só das mudanças que vamos querer fazer, queria também enquadrar o momento da mudança. Nós demorámos realmente um ano, eu em particular, na minha função, a aprovar o PERSUL. Estamos agora a rever e a aprovar, estamos prestes a aprovar a Unilex e o RGGR, o Regime Geral de Gestão de Resíduos, para depois as novas licenças ficarem, obviamente, enquadradas naquilo que é o plano estratégico da gestão de resíduos e também neste, no fundo, em todos os outros enquadramentos legislativos necessários. E, portanto, a sequência teria que ser esta, necessariamente ter um plano estratégico em primeiro lugar aprovado e depois ter as licenças a iniciar em 2024. Segundo aspecto, entre o nosso reconhecimento e insatisfação relativamente aos resultados e a capacidade de estabelecer uma arquitetura e começar a ter resultados, demora naturalmente algum tempo, não vamos ignorar isso, independentemente de já termos algumas medidas que vamos procurar incentivar e acelerar, como por exemplo, vamos aumentar aquilo que é a devolução da TGR para biorresíduos em 2024, mas cá estaremos para discutir isso em Orçamento do Estado 2024. Estamos com uma medida neste momento no fundamental com esse objetivo. O PERSUL, tendo sido aprovado, vai entrar agora numa fase da definição de objetivos estratégicos regionais e municipais com os vários municípios. A Unilex vai permitir a criação de um conjunto de fluxos específicos, alguns deles que já se esperavam e que acreditamos que vão aumentar as nossas taxas de reciclagem. Desde logo, o sistema de depósito com retorno, que é um fluxo específico que eu acho que considero que talvez possa vir a ter esse impacto a médio e longo prazo, tendo em conta que podemos estar a falar de 2.800 equipamentos espalhados pelo território nacional e que em alguns países isso permitiu, por exemplo, que a taxa de reciclagem nas embalagens de plástico subisse para casa dos 80% ou 90%. Vai-nos permitir também, como aqui foi já referido, a criação de outros fluxos específicos, nomeadamente, por exemplo, ao nível da madeira, da mobília, e portanto isso também é importante para a própria indústria da madeira, só para dar alguns exemplos de alguns aspectos que serão necessariamente consagrados com estas iniciativas legislativas que vamos fazer. Em particular, havia aqui uma necessidade também de alteração de regulação e a forma como nós entendemos. Este modelo literalmente não funciona, defeito de Estado. É lamentável a forma como tudo acontece. Eu confesso, respondendo diretamente ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, eu não tive, enquanto Ministro do Ambiente, nenhuma solicitação do Presidente da CAGER relativamente a absolutamente nada. O Sr. Secretário de Estado pediu reunião ao Presidente da CAGER depois da intervenção que o Sr. Presidente da CAGER teve aqui no Parlamento. Não parece que o Presidente da CAGER tenha a motivação para o seu trabalho, sinceramente, mas isso é algo que nós podemos repensar naquilo que diz respeito à reformulação deste modelo de acompanhamento dos resíduos. Sim, é preciso maior responsabilização por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, por isso é que nós procuramos um modelo misto, em que, por um lado, a atribuição à entidade reguladora dos serviços de água e resíduos de um conjunto de responsabilidades que até permitem compensar aquilo que é o que a entidade hoje já faz, se é a entidade que reconhece o aumento dos custos relativamente, por exemplo, às tarifas de tratamento, faz todo o sentido que depois exista também uma regulação sobre o sistema, sobre aquilo que é justo e não é justo cada entidade suportar do ponto de vista de financiamento e até mesmo a determinação dos valores de contrapartida, porque é a outra face da moeda do reconhecimento dos custos, digamos assim, associados às tarifas de tratamento e funcionamento do sistema. E, portanto, parece-nos que a entidade reguladora de serviços de água e resíduos receberá bem estas competências e permitirá, de alguma maneira, até tornar mais equilibrada aquilo que é outra parte da sua função, que é o reconhecimento dos custos relativos às tarifas de tratamento e funcionamento. Depois, como aqui foi dito e bem, havia depois mais duas dimensões que tínhamos que reconhecer. Primeiro, que nas novas licenças teria que haver mudanças, portanto nós procurámos explicar quais eram. A tarifa, a taxa de gestão de resíduos, a TGR aplicada a estes fluxos é muito baixa e, portanto, muitas vezes acontece que até pode acontecer haver incentivo ao não tratamento, por ser tão baixa as taxas de gestão aplicadas a estes resíduos. Há necessidade de criar incentivos à entrega dos resíduos e, portanto, há aqui reformulações que têm que ser feitas no âmbito da licença. Depois, dar nota que, sabendo nós que a ERSAR recebe os resíduos urbanos, mas não recebe a totalidade das competências da CAGER, colocava-se ainda a questão, se continuasse a funcionar a CAGER, como é que nós aceitaríamos que a CAGER funcionava, tendo em conta todas as debilidades que nós identificamos no passado, desde logo aquilo que foi descrito de forma, na minha opinião, obviamente também com desagrado do nosso lado, quem ouve os comentários que foram feitos, e como é óbvio, com reprovação relativamente à falta de acompanhamento por parte da APA do funcionamento da CAGER, mas independentemente disso, dizer que não podia continuar a funcionar da mesma maneira, e aqui o que é que se pretende é que a CAGER seja mais... Se a CAGER tem dificuldades por contencioso, tem receio de aplicar determinadas medidas de compensação, como é que nós asseguramos que elas são feitas? Por um lado, colocamos a entidade do Estado, a administração pública, a tomar as decisões e a CAGER a fazer as recomendações e, obviamente, refortalecemos a tomada de decisão relativamente às compensações. Depois, garantimos que há um modelo de suporte à aplicação das compensações com os tais, com os valores que... com as cauções prévias às entidades gestoras para assegurar que existe capacidade de resposta. Pronto. Depois queria dar nota, responder a algumas questões muito rápidas. Nós vamos ter na audição a possibilidade de falar sobre os resíduos, sobre o Xirver, se a senhora deputada quiser. Nós, naturalmente, muitas das questões que aqui estamos a colocar respondem à questão que a Sociedade Ponte Verde coloca, portanto, vá ao encontro de respostas para fortalecer as questões que aqui são colocadas. Nós, claro, queremos, para além, ao colocar a decisão na APA, vamos reforçar os recursos humanos da APA para o acompanhamento desta matéria, vamos necessariamente fazê-lo. Depois dar nota e responder diretamente a algumas questões que aqui foram colocadas sobre a reformulação da APA, também colocou a Sra. Deputada Rita Matias, necessariamente vamos ter que fazer, portanto não, é uma consequência natural. Concordo relativamente à questão que refere de capacidade de aproveitamento no território nacional dos nossos resíduos, quando eles eventualmente têm possibilidades de significar a reutilização de materiais que são determinantes. Portanto, hoje resíduos são recursos e podem ser recursos muito importantes para a nossa indústria. Eu subscrevo aquilo que refere. Como já tive a oportunidade de dizer, vai haver consequências nas licenças. Depois dizer ao Sr. Deputado Duarte Alves, antes de passar ao Secretário de Estado, que, como é óbvio, que a ERSAR não tem qualquer competência para limitar salários de nenhuma entidade e, portanto, que quem recorre a essa desculpa, obviamente, não é uma desculpa que possa ser utilizada, porque, na realidade, a ERSAR tem competências que não passam pela determinação dos salários das empresas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, a quem saúdo. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados. Bom, eu corro o risco de me repetir e de dizer aqui algumas coisas que o Sr. Ministro já referiu. Esta audição a requerimento teve início com a problemática dos RES e com a preocupação desta Comissão sobre o tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos, que é uma preocupação também que o Governo tem e que está a trabalhar para tentar, sobretudo, acelerar esta transição e esta melhoria da recolha e do tratamento deste tipo de resíduos. É inegável que nós hoje, Portugal, está muito longe das metas que tem que cumprir. Temos cerca de 33% de tratamento, quando deveríamos estar nos 65%. Mas não somos os únicos. Só há 13 Estados-membros na União Europeia que cumprem essas metas e, sobretudo hoje, numa era em que a digitalização e os equipamentos elétricos e eletrónicos fazem parte da nossa vida, o consumo deste tipo de equipamentos aumentou exponencialmente, o que exige da parte das estruturas, dos Estados, dos governos, uma abordagem diferente do que há que existia. E é exatamente nesse sentido que, por exemplo, a Comissão quer rever todas as metas e a forma de cálculo do tratamento deste tipo de resíduos, e é também com esta premissa de que há um aumento exponencial do consumo deste tipo de equipamentos, que o Governo está a preparar novas medidas. Uma nova medida, por exemplo, e que não existia, e que nós faremos agora um despacho neste segundo semestre, é que os sistemas de gestão de resíduos urbanos, apesar, e os municípios, apesar de recolherem este tipo de equipamentos, não tinham nenhuma contrapartida por parte das entidades gestoras para recolherem estes equipamentos elétricos e eletrónicos, o que tornava pouco apetecível a recolha deste tipo de equipamentos. Depois, nas novas licenças, e como o Sr. Ministro já aqui o disse, nós estamos muito em breve, o Unilex, apresentaremos o diploma Unilex, onde estão previstas uma série de novos fluxos específicos e de atribuições de novas licenças e de novas responsabilidades alargadas do produtor, e em que a licença dos RES serão muito, muito mais exigentes. Por exemplo, a Sra. Deputada Rita Matias falou na recuperação de substâncias perigosas que são imprescindíveis e que são matérias-primas imprescindíveis ao nosso país. Nós vamos aumentar e reforçaremos nas nossas licenças as metas para essas substâncias. Por exemplo, o Sr. Deputado Duarte Alves perguntou como é que seria o aumento da TGR, se isso repercutiria no consumidor final. Não, a TGR vai repercutir, sobretudo nas entidades gestoras, porque se elas não tratarem aquilo que devem tratar e se desviarem para aterro, serão muito mais oneradas e a taxa de gestão de resíduos pela qual terão que pagar será muito maior. Ou seja, será um incentivo para que eles acelerem também esse tratamento, e isso não se vai repercutir no ecovalor pago pelos consumidores. Ou, por exemplo, também implementaremos um novo modelo de incentivo à entrega de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Isto, quem se lembra, há uma tara, e nós podemos, neste fluxo, incentivar esse modelo em que eu entrego um telemóvel ou entrego um tablet antigo e recebo uma quantia ou um vale por a entrega desse equipamento. E, portanto, há um conjunto de iniciativas e de medidas, umas agora já, outras no processo das novas licenças que iremos atribuir, que o Estado irá atribuir, que julgo que darão um avanço e acelerarão o tratamento deste tipo de resíduos de embalagens elétricas e eletrónicas. Relativamente à Sra. Deputada Inês Sousa Real, falou também das novas entidades gestoras e de novos fluxos específicos, falou, nós também vamos avançar com uma nova, isso poderíamos falar na próxima audição, mas com os cortoperfurantes, que têm sobretudo a ver com os diabéticos e todas essas embalagens e esses resíduos que são criados, e que nós iremos criar um fluxo específico para esse tipo de utilizadores. Também iremos apresentar o novo fluxo específico, como o Sr. Ministro falou, dos monstros, que para as mobílias, o têxtil e o calçado, o SDR, e, portanto, eu julgo que será dado um impulso bastante forte para que o problema dos resíduos e que nós consigamos, em 2035, termos só 10% de deposição de resíduos em aterro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu não sei se o Sr. Ministro ainda pretende utilizar a palavra. Se não pretende, dou por finalizada esta audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, onde esteve também o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, sobre, e cito, a inoperância da CAGER e as declarações do Sr. Presidente em sede da audição parlamentar, um requerimento que era do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos então agora interromper os trabalhos para que os restantes secretários de Estado se possam incorporar à mesa, e vamos dar 3-4 minutos também para cortar o sinal da RTV e começarmos a audição regimental, que dará início em 4-5 minutos. Muito obrigado a todos.